What it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. Fala, véi! Seguinte, acho que eu gritei alto de novo, hein? É o seguinte, nesse podcast, vamos falar sobre planejamento, tá? A gente já falou sobre gerenciamento no podcast passado, se você não viu, é só voltar aí. Se você assistiu no YouTube também, tem, vou deixar o link embaixo aí. E nesse aqui, vamos falar o que você vai fazer com grana, cara. E aí, eu vou ser day trader, mas como é que eu vou fazer pra poder gerenciar isso? Isso talvez seja mais importante ainda do que sobre toda a questão de gerenciamento. Então, meu nome é Bruno Oliveira, o outro vagabundo ali se chama Dorival.
Dorival.
E vamos começar. Cara, primeiro tópico, vamos falar aqui sobre capital. Como é que você vai definir o capital que você vai botar para o day trade, para arriscar, para especular? Então, vou passar a bola para Dori. Começa aí, Dori.
Vamos lá, galera. Primeiramente, obrigado a todo mundo, a galera que está compartilhando aí, criou um rumo que a gente não esperava. A galera procura a gente para gravar. Eu não vou mentir que a gente estava com preguiça de gravar esse hoje, mas vai sair hoje. Enfim, a galera pergunta bastante de quanto começar. Pronto, chegou até aqui, terminou de assistir esse podcast, vai lá no Instagram do Brunão e procura. De 20 em 20 você perde 1 milhão. Começa por aí. Cara, se você tem vintão, não entra, não começa, guarda, estuda, e quando você tiver um capital, que a gente vai revelar daqui a pouco, você entra. Porque assim, quando você entra começa a operar, você é day trader, cara, valor pequeno você não segue nada, é um valor irrisório, você não vai conseguir gerenciar aquele capital, porque é muito baixo, e aí você perdeu, você estopou no dia, tantos por cento daquele valor, aí você vai dizer, foda-se, eu vou entrar logo com uns 15 aqui que sobraram, porque é só 15, pronto, quebrou a primeira banca. Então, por aí a gente começa, não comece com o vintão. Eu não sei nem quanto é que tá o depósito mínimo hoje da IQ, mas não comece com o vintão.
Na data que a gente tá gravando esse podcast, se eu não me engano, o depósito mínimo tá de R$60, e pra saque tá 200. Então já começa por aí, né, cara? Tipo, você não tem como depositar um valor pequeno e depois sacar um valor pequeno também e garantir aquele lucro. Agora você vai ter que tentar fazer um gerenciamento, querendo ou não, pra conseguir fazer um saque.
Então, isso.
Agora, mais do que nunca, é importante você saber controlar o que você tá fazendo. Porque se você não tiver um controle sobre o seu capital, você vai colocar e vai deixar perder na corretora e não vai conseguir sacar.
Isso. Vai dar pra gente.
Vai dar pra gente.
Eu não acho ruim, cara. É um certo filtro da corretora, sabe? Uhum. De estar filtrando quem realmente faz a parada e quem realmente tem lucro. Porque se o cara botar ali e perder, ele não consegue. Ele tem um padrão de saque. Ele tem que ir de 60 para 200 para ele poder sacar. Entendeu?
Beleza, então, cara, vamos lá. Como é que eu defino um capital para poder operar? Primeiro, vai depender do seu bolso. Não adianta nada. Ah, vou operar. E aí você pega qualquer dinheiro que você tenha lá, que talvez você não possa nem perder esse capital e quer arriscar tudo. Como eu não sei se eu falei no vídeo passado, ou no podcast passado, mas abaixa a expectativa. Tá? Abaixa a expectativa. Não quer dizer porque fulano e ciclano coloca lá R$100 e transforma em 5 mil em um dia, você vai conseguir fazer a mesma coisa. Muito pelo contrário, você não tem experiência para isso. Então, o capital que você tem que depositar tem que ser um capital que você possa perder. Tem que ser um capital que você pode tirar de tranquilo. Porém, não adianta colocar um capital que seja muito baixo, porque você não vai ter margem. É por isso que eu fiz o vídeo lá de 20 em 20, você perde 1 milhão. Quando o seu capital é muito baixo, você não tem margem para trabalhar em cima dele. Não tem como. Então, o seu capital tem que ser um capital que não vai afetar o seu bolso, mas também não seja um capital tão irrisório. Tanto, quando você começou, você botou quanto, Dori?
A primeira foi R$100 e a segunda foi 200. Porque os R$100 eu se quebrei no segundo dia.
Aquele dinheiro que você coloca para teste.
Foi, eu fui de 100 para 300 e pouco e aí no segundo dia eu quebrei. E aí os 200 foi o que engrenou.
Tanto pela questão da margem.
Isso.
Então, primeira dica, cara. Você coloca um capital que não vai fazer falta, mas ao mesmo tempo não seja um capital irrisório. Tem que ser um capital legal, senão você não vai conseguir trabalhar da forma direito com isso, vai conseguir gerenciar isso da forma correta.
Isso, até porque a entrada mínima é R$2, né? Se você entrar com 20, você já vai estar entrando... Então, você vai dar uma entrada de R$2 sem ter margem para nada, né?
Pois é.
Aí já...
E depois que você definir, beleza. Cara, eu tenho aqui R$1.000. Não, vamos colocar mais baixo. Eu tenho R$300, vai. Depois a gente fala um valor que dá para usar aí. Mas eu tenho R$300. É o dinheiro que eu posso colocar aqui por enquanto. É o dinheiro que eu estou disposto a colocar para arriscar e tal. Agora vem outra questão, que é a questão do risco. O quanto eu estou disposto a perder desse capital? O quanto arriscado eu sou? O quanto eu me sinto confortável em arriscar o meu capital? Então, não adianta você colocar um capital lá e não saber se você é um cara que vai gostar de arriscar, tem apetite pelo risco ou não tem apetite pelo risco.
Isso.
Então, porra, eu quando eu comecei, até hoje ainda, eu sou muito mais voltado para o conservador do que para o cara arriscado. Eu não gosto, por exemplo, eu não sou um cara que gosta de fazer soros, eu não sou um cara que gosta de já querer entrar com valores altos, coisa assim. Eu defino o meu risco do dia e eu vou trabalhar só em cima dele, independente do que aconteça.
Isso. E eu perturbo bastante o Bruno, porque o Bruno não faz soros nível 4, sim. Ele é cagão para isso, ele é muito conservador.
É.
E... Eu, meu primeiro perfil foi esse aí, conservador. Só que pra mim a chave virou só quando eu tive lucro da corretora e alavanquei. Aí comecei a alavancar pra caralho. Aí foi quando eu comecei a ficar preguiçoso e operar 3-4 dias no mês, alavancar, fazer um mês e parar. E aí parei de estudar. E aí eu voltei. Foi quando eu comecei a seguir o gerenciamento, né? Por isso que a gente fala bastante de gerenciamento hoje, porque a gente segue. E no começo foi difícil, pô. E começar um mês acostumado a alavancar, e aí tu vai começar um mês tomando fumo aí 5 dias seguidos, que já é difícil de acontecer, e aí tu vê a banca descendo e tu querer alavancar, porque tu sabe que tu vai dar bom, é foda. Mas aí os meses começam a fechar positivo, e aí o cara vê que o gerenciamento é fundamental, seguido de um gerenciamento de risco, né? Porque são coisas diferentes. E a coisa acontece. Pois acontece a partir do momento que o cara segue aquele trilho e consegue entender que se ele seguir aquilo ali, deu bom pra todo mundo, entendeu? E aí não tem como ser diferente, cara. Se o cara se dá bom pra um, dá bom pra todo mundo.
Vou até falar aqui, ó. Tem diferença em gerenciamento de capital e gerenciamento de risco. O gerenciamento de capital, isso. É essa primeira parte que a gente falou. Que é, cara, quanto é que eu tenho? O que é que eu posso fazer? Quanto é que eu tenho? E aí o gerenciamento de risco, desse quanto é que eu tenho, você tem que definir o quanto é que você pode perder, que é o lance do perfil. E nisso, baseado no que eu posso perder, eu tenho um gerenciamento de risco, que é o como é que eu vou trabalhar em cima disso que eu posso perder. Porque
justamente.
Tem gente, cara, tem nego aí que já entra com um valor que ele pode perder de uma ordem só, e depois trabalha com lucro. E eu, no meu caso, não. Eu pego desse capital que já é parte, fração disso, e vou trabalhando de pouco em cima dele. Então tem essa diferença em cima de capital e de risco. Próximo tópico aqui é o tópico da meta e tempo. Beleza, cara, defini meu quanto é que eu posso perder. Defini qual é o meu gerenciamento de risco. Tá, porra, morri aqui. E defini, beleza, tá tudo certinho. Vai tomar no cu, mano.
Pigarro do caralho.
Ai, ah. Não corta essa porra não, deixa aí. Outra questão agora do meta e tempo, tá? Que é como assim? Cara, eu tenho um operacional, eu tenho um gerenciamento definido, quanto é que eu posso perder, eu sei que eu sou alavancado, se eu não sou e tal, tal. E agora, como é que eu vou saber minha meta? Como é que eu vou definir minha meta e como é que eu vou definir esse tempo? Como é que você fez isso, Dó? Como é que você falou, cara, eu tenho isso aqui e eu quero chegar a X, como é que eu vou fazer isso?
Cara, o primeiro passo é o cara entender que quanto mais dinheiro ele quer e menos tempo ele vai durar. A probabilidade é essa. Quanto mais dinheiro você quer num longo prazo, mais tempo você vai durar no mercado. Porque vai... A caminhada é longa, não é fácil. Você tem que entender que seu primeiro milhão é mais difícil. Não só de milhão, se seu alvo é 10 mil, é 50... Esse seu primeiro capital é mais difícil. Porque é aquela caminhada que vai ser devagar. Quanto maior o tempo você estipular para você chegar a alcançar sua meta, melhor. Porque quando você chegar naquele alvo, você vai traçar o próximo alvo só que com a base agora maior. Você não tinha 500 para chegar em 10 mil. Você chegou nos 10 mil em um ano? Beleza. Aí você vai buscar os 50 mil, só que agora você tem 10 mil. Então a bola de neve começa a ficar maior. Então, primeira dica que eu dou para a galera é longo prazo, sempre. Curto prazo não funciona. É como a gente falou no áudio anterior, na matéria anterior. Aquele cara que tu olha no YouTube fazendo alavancagem de 100 reais para 10 mil, ele fez aquilo ali 30 vezes para conseguir uma. Então, não é por aí. Não deixa o cara te emprenhar pela cabeça. Aquilo ali não existe. Ele tentou várias vezes para conseguir uma. Se ele fizesse aquilo ali todo dia, ele ia apostar todo dia. E outra coisa, como que deu certo para mim? Como que eu comecei? Eu comecei assim, eu não aconselho a galera botar uma banca inicial do valor X. Ai, meu stop, meu gain é 10% dia. Eu não aconselho a pessoa a pensar assim. Eu aconselho a pessoa a fazer os juros compostos ao mês. Como é isso? A galera faz diário. Eu não aconselho. Eu aconselho a galera a fazer o mês. Como é isso? É aquela coisa, você pega os dias operáveis do mês, são 20, são 22, 24, pronto, vamos botar 20. Aí você diz, pronto, esse mês eu tenho um gerenciamento de risco onde eu posso perder 10 reais por dia, que é o que vai dar os 20 dias operáveis, são 200 reais por mês. Então você começa por aí. Para mim deu certo assim, e é o que eu indico para quem me procura. Porque você vai operar aquele mês todo, tranquilo, você sabe que seu stop todo dia é a mesma coisa, você não precisa ficar em planilha, você não precisa ficar em calculadora, se distraindo com outras coisas. Não estou dizendo que planilha é certa ou planilha é errada, estou dizendo que você traça uma meta e você usa o mês todo. Quando chegar no fim do mês, você reprograma a sua meta diária com base no seu lucro do mês anterior, ou prejuízo, ou com a recarga. Você, vamos supor que começou com 200 e fechou lá com 240. Mas agora eu quero botar mais 60 reais, que é para eu começar meu gerenciamento com 300 no próximo mês. Pronto. É isso que eu indico. Assim que deu certo para mim.
É o lance de você não se distrair com besteira, né, cara? Você tá ali sempre focado em só executar o que precisa ser feito. Porque, mano, hoje em dia tem muita, muita frescura. Tem uns nego aí que cria um negócio milagroso que você vai meter martingale que não sei aonde, que da manhã, por causa dos compostos, você vai arriscar mais, não sei o que. Cara, não precisa disso. Ainda mais de início, cara. Vai ser muito difícil, tá? Vai ser difícil. Day trade não é uma coisa pra todo mundo. Como eu falei no último vídeo, parece meio arrogante, mas day trade não é uma profissão pra todo mundo. Assim como médico também não é pra todo mundo. E é uma profissão de alta performance. Então, pra mim, sinceramente, a parte mais complicada é a questão emocional relacionada ao gerenciamento. Porque, isso, cara, ainda mais quando você tá começando, que seu capital é baixo, você começa...
Ansiedade.
A ansiedade bate, você começa a operar ali, pô, Bruno, tem um capital de 300 reais, meu stop é 5%, então, pô, 15 reais por dia. E aí tu faz 15 reais, tu pensa, pô, mas isso aqui não vai mudar minha vida. 15 reais é muito pouco. Não sei o quê. Quando você vê, cara, você tá querendo meter a banca toda, você tá querendo alavancar, você tá querendo fazer isso, aquilo. Aí quando você chega, por exemplo, a 500 reais de stop por dia, opa, você sabe que você não precisa arriscar aquilo tudo. Você sabe que o capital... consegue alavancar e fazer lucro com aquilo, não é pouca coisa. Você já consegue fazer uma gordurinha legal. Então, de início, realmente é difícil. Mas se você não começar a dar o primeiro passo e não começar a criar uma meta, definir a sua meta exata, o que você tem que fazer, e eu não tô falando meta do dia, não. Essa coisa aí de 3 para 1, 2 para 1, não sei o que, isso aí tanto faz. Eu tô falando meta de tempo. Porra, eu quero alcançar X, eu tenho X. Se você não tiver isso, não tiver um rumo, não tiver um lugar pra ir, você vai fazer cagada. Você pode ter certeza. Se você simplesmente senta na frente do computador, abre o gráfico com seu stopzinho e começa a operar, sem saber o que você tá buscando, você vai fazer merda. Você vai fazer merda. Isso.
E não a gente, o Bruno não tá falando de planilha a longo prazo, você bota lá um valor de R$1.000, a planilha te alimenta daqui a 12 meses, tu vai estar lá com 1 milhão. Não é isso. Aquilo ali é ilusão até... infinito, que aquilo ali não conta o dia que tu não opera, não conta o dia que tu toma loja, não conta o dia que tu tá estressado, não conta os dias que tu tá propício a fazer cagada, porque todo mundo faz cagada.
O dia que você toma delay.
Então aquilo ali não existe. E assim, a parada do trade que eu falo pra vida, alguém aí, um cara que não transa aí, falou há um tempo atrás aí que Quem não tem meta se contenta com tudo. Ele não sabe onde ele quer chegar. Então, tudo para ele tá bom. Então, meta de vida. É, só para ponderar que, além de usar isso no trade, vocês têm que levar isso aí pra vida, mano. O cara que não... É um sonho. O cara que não tem sonho. O cara que não tem um alvo, uma meta, ele não vai pra lugar nenhum, mano. Porque tudo pra ele tá bom. É acomodado. É aquele cara que mora com a avó, com a mãe, já tem 40 anos, 30 anos e tá ali. Pra ele tá bom. Quando acontecer alguma coisa que pai e mãe morrer, o dinheiro acabar, aí ele vai atrás de alguma coisa pra ele ter aquilo, suprir aquela necessidade dele. Então, mano, aquele cara que tem vontade de ter uma picape, que tem aquele cara que tem um sonho de ter um carrão, mano, continue assim, alimente, porque você vai procurar meios pra você alcançar o teu sonho. Se o cara não tiver sonho, ele se contenta com qualquer coisa.
E aí vem aquele ponto, cara, tipo, pra mim, sinceramente, gerenciamento operacional e controle emocional, isso tudo é os três pilares, mas pra mim a parte mais importante é isso, é a maturidade que tu tem quando começa a operar. Você cria essa coisa de levar esses conceitos do mercado pra sua vida. Você começa a tornar um cara mais equilibrado, você começa a ser um cara mais focado em ter meta pra qualquer outra área da sua vida, questão de saúde, questão de relacionamento, pra tudo. Você leva isso tudo pra sua vida. Então, quando você entende até isso, cara, essa questão do trading, a sua vida acaba tomando outros rumos. Você acaba se tornando uma pessoa, literalmente, uma pessoa de alta performance. É igual quando um médico, quando ele começa, quando ele entra na faculdade, ele não tá preparado, ele é uma pessoa normal. Quando o cara sai da faculdade, você vê a transformação que o cara teve. E, tipo, a maioria de algumas pessoas, óbvio, não tô falando daquela galera que vai pela grana, igual aqui no mercado, que o cara vem porque quer ganhar dinheiro rápido. O cara que realmente ele é um profissional, um cara que se torna um médico foda, ele tá ali porque ele quer, é uma meta dele. E o cara sai dali totalmente transformado, se torna um cara mais centrado, um cara mais controlado. E no mercado é a mesma coisa, tá? Então, tipo, quando você começar a traçar essa meta, começar a operar no dia a dia e ver que tá dando totalmente errado do que a planilha mágica te mostrou e começar a entrar em desespero, entenda que é nessa hora que você cresce. É tomando loss que você cresce. É tomando pedrada todo dia no mercado, entender que não tem almoço de graça, você vai crescer, cara. E nisso, você pode ter certeza. Ao decorrer do tempo, você se transforma numa pessoa muito melhor. O resultado que tu tem no mercado é um resultado de quem você está se tornando, cara. Aqui fora. E é isso que é foda na questão aqui que a gente estava falando da meta e tempo. Porque na hora que você for traçar... Quando eu falar aqui, cara, aí você tem que traçar uma meta e um tempo, eu não tô falando para você botar lá que é 10 mil reais daqui 3 meses, tá? Ainda mais o cara começa... O cara bota 100 reais lá, bota na planilha milagrosa que daqui 2 meses ele tá com 10 mil. Não é assim. Não. Caralho, ó, define... um tempo legal, com um risco tranquilo. Eu não vou ficar falando aqui de quanto é que você tem que colocar, porque cada um tem seu risco aí, cada um sabe o que pode perder. Mas não adianta colocar uma meta que seja inalcançável, uma meta que pra você seja quase impossível acertar, tá? E manter, que é a parte mais difícil. Manter acertando batendo aquela meta, sem sofrer no seu capital.
Pois é. Aquela parada que nosso amiguinho do Forex fala, né? Ah, eu botei um take aqui de 10 pontos, aí o cara, porra! Mas vai dar bom, porque é fácil bater 10 pontos no Forex. Era porra! Então bate 10 pontos toda hora, viado.
O cara chega e fala, ah, mano, mas assim é fácil. É? Porra! Pra que complicar? Não tem pra que você
complicar. Então faz o difícil e perde, então. Já que tu não quer o fácil, ganhando fácil. É, mano, foda, bicho.
Outra coisa que nem tava aqui, mas talvez entre um pouco no próximo tópico, que é administração do lucro. Mas é... Quem se contenta com um pouco, de forma consistente, é quem vai viver ao longo prazo.
É.
Se você é o tipo de pessoa gananciosa, que bota lá um capital e quer ficar fazendo 10, 15, 30% em um dia, de forma descontrolada, como se você fosse bater meta todo dia, eu sinto muito, mas você não vai ficar até o final do ano.
É, porque até o dia tu fazendo 35%, o dia que tu pega 3 stops seguidos, tu quebra a banca. Aí fode.
Nem tava aqui, mas, cara, uma coisa que você tem que focar é preocupa mais com o dia ruim. Esquece o dia bom. O dia bom, ele é uma consequência. Se o operacional estiver bom, o mercado estiver movimentando do jeito do seu operacional, vai encaixar. Relaxa. Você tem que preocupar em como é que eu não vou perder. Qual a melhor forma de não perder? Quando isso estiver tudo tranquilo, a coisa começa a andar.
É aí que separa os homens dos meninos, né? Porque ganhar, todo mundo sabe ganhar. Agora perder, nem todo mundo sabe perder, nem todo mundo tá apto para aquilo, né? Até porque quando o cara veio pro mundo do day trade, ele foi iludido com aquela visão que o dinheiro é fácil e que o dinheiro é rápido de ganhar, que ninguém perde. Aí eu faço 1.000 é todo dia, eu não perco 1.000 nenhum dia. Aí é foda. Aí o cara chega muita gente pra mim, pô, no Instagram que procura e diz assim, porra, mas tu posta vídeo de Lois. Eu digo, claro, porra, todo mundo toma Lois, entendeu? E é normal, pô, faz parte do processo. Jogador de futebol não quebra a perna? Jogador de futebol não se contunde? Faz parte do esporte do cara. Para aquilo dele, ele é um atleta de alto desempenho. É a gente que é trade, é alto desempenho. Então, tá tudo propício, pô. Tu tá propício a tudo. Então, cara, eu fico muito puto, cara. Eu não vou nem me estressar. Mas o cara que vem cheio de ilusão, pô. Eu fico imaginando, caralho, será como é que é esse cara em casa? A mulher dele fala que tava trabalhando, tava botando chifre nele. E ele, amorzinho, você tava trabalhando. Porra, bicho, será que o cara se ilude só com trade, assistindo bobagem no YouTube? Ou será que é na vida do cara?
Na vida.
Porra, velho, eu fico puto demais. Ai, foda. Enfim, não vamos tomar outro rumo, né?
Vamos botar o papo, porra. Mas, tipo, é isso aí que eu tô te falando, tipo... Normalmente, o tipo de atitude que o cara tem dentro do mercado é a atitude que o cara tem fora também.
É um reflexo, né?
É um reflexo, cara, não tem jeito.
É.
Outro tópico aqui é sobre administração, cara. Beleza, então você entendeu o que é gerenciamento de capital, gerenciamento de risco e como traçar suas metas. Tem que entender como é que você vai traçar elas. Outro tópico aqui é a administração. Essa parte aqui já é mais agora para o cara que tem um resultado maior. Que é um cara que consegue tá tendo lucro, tá?
Eu no mínimo sobreviveu aqui. Aí um ano de batalha.
É, vamos colocar aí. 6 meses, vai. O cara conseguiu ficar pronto. 6 meses positivo. Vai, 6 meses positivo. Beleza, ele sabe que ele consegue fazer lucro. E outra coisa, cara. Uma coisa que me quebrou muito, 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 muito. Que era, eu fazia grana e achava pouco. Pensa no percentual. Se você conseguiu fazer nem que seja 1% naquele mês, cara. 2% naquele mês. Se considera um vencedor. Porque a maioria das pessoas quebra, a maioria das pessoas fecha negativo, a maioria das pessoas não dura com um capital durante um mês. Eu fiz uma enquete esses dias, no Instagram. Cara, eu perguntei, quem aqui já seguiu gerenciamento por pelo menos um mês? 1% respondeu que conseguiu seguir um mês. Coincidência, né? Como é a mesma percentual de quem consegue ter lucro.
É a mesma galera que tem lucro, justamente. Assim, a galera me pergunta muito, quanto que um trader de alto desempenho, de alta performance, ganha no mês? Assim, vamos lá. Você pega sua semana operável. Aqui, outra coisa. A gente aqui não está falando de entrada, de operacional. A gente está falando coisas da vida. Então, eu vou estar evitando falar de valor. Então, você pega aqui sua semana operável, 5 dias operáveis. Você tem 3 dias de gain e 2 dias de stop. Os 2 dias de stop anulam os 2 dias de gain, você tem 1 dia positivo na semana. Então, esse dia positivo na semana é o seu lucro mensal vezes 4, que são 4 semanas no mês. Ah, então, se seu lucro é 5%, se seu lucro é 5%, então você vai ter 5% vezes 4, que são as 4 semanas. Então, você fez 20% do seu capital no mês. Se seu alvo é 1% dia... Então você teve 1% na semana, né? Porque os dois dias de loja tirou 2 dias de lucro, então com 1% na semana, vezes 4, você fez 4% no mês. E assim sucessivamente. Se você sua meta diária é 10%, você fez 40% no mês. Essa é a base. Só que tem dia que tu vai aí, uma semana que tu vai pegar os 5 dias de gain, na outra semana tu vai pegar 3, 4 de stop. E aí são N possibilidades que no final do mês vai dar
essa vai dar sua... o que ninguém sabe. Porque ninguém renda sabe, variável. Mas... Caralho.
Mas a base que eu dou pro cara não chegar iludido é isso. De 5 dias operáveis, você pega 1 dia de lucro e multiplica por 4. Pronto. Esse é o seu lucro no mês.
Pronto.
Ah, não, esse mês. Esse mês eu estopei 5 dias seguidos, pô. Os primeiros 5 dias do mês eu estopei. Aí qual é o lance? Não se desesperar, pô. Tô positivo, hoje eu tô positivo. Importante. Nem ia mais operar.
Focar no mês, né, cara? Focar no mês. É. Eu fico puto quando vejo o nego. Ah, eu tenho que me preocupar com hoje, se eu bati meta. Eu falei, mano, é só parte do caminho, relaxa. São 20 dias. E, tipo, é aquele lance, cara. Eu fico meio puto que vem a galera meio que sem experiência e perguntar, ah, quanto é que um trader ganha? Quanto é que eu posso ganhar se eu botar R$200? Mano, eu não sei. É renda variável. Vai depender da sua habilidade, vai depender do mercado, vai depender da sorte, vai depender de um zilhão de coisas. Então, cara, para com isso. Foca em fazer. Se você executa, você vai ter resultado. Tá? Então, esquece isso. A menos que você use o gerenciamento dos deuses. Momento jabá aqui, ó. O gerenciamento dos deuses, ele permite que você perca muito, mas quando ganhar, você consegue recuperar e sair positivo ainda. Então, porra, eu tô, no momento desse podcast, fiz 11 sessões. Das 11, eu acertei 2. E tô 20%. Então, enfim. Depois bota o Bruno pra patrocinar o podcast aqui, ó.
Isso. Vamos, e pra comprar remédio de gastrite pro pessoal que fica nervoso. Eu vou lembrando a galera aí que eu vou começar o projeto do Cara e Coroa seguindo o gerenciamento dos deuses, viu?
Eita porra!
É, vai sair. Eu vou começar com a banca que eu indico pra galera. R$200, R$10 de stop por dia. Bora ver o que vai dar.
Vai dar bom.
Galera, lembrando, pra quem não assistiu o primeiro podcast, assiste que lá a gente fala. A gente vai fazer, eu vou fazer o projeto esse mês, R$200 de banca, Cara ou Coroa, esquecendo o operacional. Eu só quero provar pra você que se você seguir o gerenciamento à risca, você não quebra a sua banca no final do mês. Beleza? Só lembrando. Vai seguir o projeto Cara Coroa.
E quem quiser saber sobre o gerenciamento de Deus, eu vou deixar um link embaixo também, quem tiver no YouTube. E quem não tiver aqui pelo podcast, só me chamar no direct lá, no Instagram, beleza? E o cara, faltando na administração, sobre como é que a gente vai fazer isso, primeiro, depende muito do seu perfil, como a gente estava falando. Eu sempre fui um cara muito conservador. Então, eu não... Cara, é só uma moto aqui que estragou o óleo todinho. Passou um avião aqui, essa porra. Aí, ó.
Aí agora também, foi cara... aqui. Aqui foi uma Dodge Ram com quadriciclo, mano.
Tá, porra. Vamos lá. Parece
um trator.
Na questão de administração, vai depender muito de como é que tá sendo o seu resultado e como é que você é. Se você é um cara arriscado, se você é um cara conservador. Eu vou falar da minha experiência, né? Porque eu não posso falar pelos outros. No meu caso, eu fui um cara que nunca tive um custo de vida muito alto. Depois a gente falar sobre lucros aqui e como viver de mercado, mas eu nunca tive um custo de vida muito alto. Então chegou a um ponto que eu tinha um capital legal que eu conseguia fazer muito mais do que eu precisava gastar. Então, em vez de eu ficar tentando alavancar e, ah, beleza, eu consegui legal aqui, dá pra pagar as contas, ainda sobrou, vou pegar o que sobrou e meter louco. Não, eu deixava guardado. Eu ia alavancando de pouco a pouco. Então, eu sempre fui juntando esse lucro até eu conseguir juntar um montante muito grande. Como assim muito grande? No meu caso, eu não precisava, chegou um ponto que eu não precisava mais crescer o meu capital para operar. Então, meu foco era juntar para poder ter meu patrimônio líquido. Consegui juntar patrimônio, eu consegui ter dinheiro guardado o suficiente para se uma hora eu quebrasse todo o meu capital de trabalho, digamos assim, eu podia simplesmente ir lá no banco, sacar meu dinheirinho e depositar de novo, como se nada tivesse acontecido. Então, na questão de administração, vai depender muito de você. Tá? E como é que foi com tudo? Ó? Tipo assim, porra, comecei a fazer lucro. Qual foi a primeira coisa que tu começou a fazer com ele? O que é que tu pensou?
Bom, o que deu certo para mim, Brunão, é uma forma que eu não indico, que é não sacar. Hoje eu digo pra galera sacar o lucro, porém na minha época eu não saquei. Foi quando eu comecei a... Eu peguei tanta confiança na época que... Foi em dezembro, foi no mês de dezembro. Eu peguei tanta confiança de não tomar loss que eu dava entrada all-in o tempo todo. O Bruno reclamava, eu ficava puto. Eu lembro que passou quase uma semana sem falar direito lá na hora que a gente conversava. Mano, para com isso de dar all-in. Vai quebrar e vai ficar puto. No tempo que a banca tava mil e pouco, uma banca de R$200. O cara que só operava de R$2 começou a dar entrada de 200, 300, 400. Aí eu não indico isso, porque a confiança ela é uma ingrata. ela te... Parece música dos Racionais. A confiança é uma ingrata que te pega e te abraça. ela te trai, pô. A confiança, ela te trai. Então, não indico isso pra galera. Aí, o que eu indico? Fez tua banquinha ali, teve um lucro? Saca ali teus R$50, pega tua mulher, tua namorada, seu namorado, leva ele na pizzaria, paga uma pizza, diz, ó, que mercado tá dando. Moço do céu. Uma autossuficiência muito boa, cara, quando tu tira teu... Quando tu paga o teu, tua primeira conta, de que seja ela o que for, com mercado, é massa demais, pô. Aí, o que eu fiz? Eu não vivo de mercado, não é minha fonte de renda principal. É como eu digo pra galera, hoje não é, mas daqui a um ano, dois anos, o meu planejamento tá traçado. Daqui a um ano, dois anos, vai ser. A partir do momento que o capital... Do mercado for maior do que o do meu empreendimento, aí eu vou viver de mercado. Então, mas não quero isso hoje. Tá traçado o meu plano de negócio. Então, daqui a um tempo vai ser. Então, eu opero tranquilo, opero leve. Eu alavanquei, entre aspas, né? Seguindo meu gerenciamento, minha banca, saquei meu lucro, desci de novo o capital. E estamos aqui na batalha. E o que eu indico é isso: saca teu lucro, segue a risca parada. E o primeiro bem que eu comprei foi o Mac. Eu sempre tive vontade de ter um Mac, porém nunca quis tirar do meu capital para comprar o Mac. Porque era desnecessário para mim. Era uma vontade, uma autossuficiência, porém não era necessário. Então, eu disse, eu não vou tirar do meu bolso. E aí, tirei do mercado, comprei meu Mac. Depois foi o celular. Eu trabalho com celular, para quem não sabe. Que é isso aí, mas... Ah, fica jogado dentro da gaveta, pô. A gente que compra por vontade, assim, fica jogado.
Que também foi comprar com o dia de mercado, só pra deixar claro.
É, aí depois foi um celularzão top, né? Eu também não tenho necessidade, eu trabalho com celular e também não tirei do bolso. Não tirei da loja, tirei do mercado. E aí, o primeiro investimento, porque quando eu comecei a operar, eu meti logo uma mesa, uma bancada, uma televisão, uma cadeira. Eu ainda não tinha nem conta na corretora, mas comprei logo tudo. Aí a corretora já pagou. E é isso. Mano, segue o teu o lance mesmo, cara. É tu fazer, traçar tuas metas e aí, até chegar lá, não ir tirando, mano. Porque é igual o negócio. Negócio próprio. O cara começou no negócio com R$1.000 e ele deu certo e ele teve o lucro dele lá. Ele fechou o mês com 1.400. Aí o que o cara faz? Pô, eu tive 400 de lucro, vou torrar tudinho e vou começar o outro mês com R$1.000. Tu nunca vai crescer, bicho. Qual é o lance? Tu vai passar ali o teu 6 meses, fechou 1.400, começa o outro com 1.400. Ou então completa 100 para fazer os 1.500, aí começa outro mês. Aí fechou outro mês com 3.000, começa com 3.000. Aí quando tu tiver lá no teu gerenciamento lá a longo prazo, chegou num patamar bacana, 10 mil, aí tu diz assim, porra, cheguei a 10 mil. Então, o lucro desse mês que eu vou ter com os 10 mil, eu vou tirar pra comprar uma coisa pra mim, fazer uma viagem. Aí tu vai lá com 10 mil, tu tem 2 mil de lucro, aí sim, tira 1.000 do teu lucro e compra uma coisa. Aí sim, funciona. Isso pra quem vive, quem quer viver de mercado. Sim. Que tem que pagar conta, entendeu? Mas, mano, é isso, é não tá tirando dinheiro. Quando tá dando certo, você tem que colocar dinheiro e não tirar. Você tem que tirar quando tá dando errado. Quando tá dando errado, tem que tirar. Mas quando tá dando certo, você tem que injetar dinheiro. E vai acontecer, mano. A parada acontece.
Igual aí, vocês veem que tem diferença. A minha forma de planejamento, lá no início, cara, eu meio que fui obrigado a viver de mercado. Eu era músico. Dori também era músico. Isso, Dori também era. Eu era músico e aí chegou um ponto que tava insustentável pra mim. N coisas que acontecem na vida de música aí. E aí, e como meu custo de vida era baixo, então chegou um ponto que eu comecei a fazer, fui alavancando, botando grana, tal. Quando eu cheguei a um capital legal, eu fiquei um ano operando, batendo meta, sofrendo, aprendendo na raça, fazendo as coisas acontecer. Eu comecei com 250. Eu sei que nesse um ano total, eu tinha chegado a uns 15, foi 17 mil, coisa assim, ao total. Aí eu devolvi um pouquinho e tal. Eu saquei grana e deixei 10 mil. Eu falei, com esses 10 mil eu vou ver de mercado. E eu fui chutado pra esse mundo. Não foi porque eu meio que decidi. Só que quando chegou nesse capital, que eu falei, cara, eu nunca peguei tanto dinheiro assim na minha vida. E aí, com aquele dinheiro, eu falei, cara, agora beleza, eu consigo ter um lucro grande, com esse lucro grande eu consigo pagar minhas contas e ainda vai sobrar dinheiro. O que é que eu faço?
Vou comprar uma guitarra e voltar a ser músico.
Cusão. Cara, naquela hora, eu juro pra você que eu nem lembrava que era música mais, porque... Eu já tinha tomado gosto pelo mercado, porque eu passava muito tempo no gráfico. E é uma coisa que eu não recomendo pra vocês, tá? Não vai ficar o dia todo na frente do PC, que você vai fazer merda. Você vai devolver tudo que você ganhou de manhã. Mas, cara, olha a diferença. Tipo, pra mim, eu tinha que viver daquela parada. Então, o meu gerenciamento, ele tinha que ser focado pra eu poder sacar um pedaço dele pra viver. Se você, assim como hoje, eu recomendo, e é o que o Dodge faz, que é, tenha mais de uma fonte de renda, tá? Eu vou falar isso até no próximo tópico. Mas se você está focado em realmente ganhar muito dinheiro, tenha várias fontes de renda. E o dinheiro do mercado, tira essa parcelinha para comprar coisas, cara. Para poder proporcionar uma viagem, para pagar um presente para a mulher, para fazer a reforma na sua casa, não sei, qualquer coisa. Porque quando você pega o dinheiro do mercado e transforma ele em alguma coisa, em uma situação ou num bem material, você transforma aquilo em realidade. Porque não adianta nada, porra nenhuma, você ficar um ano e meio alavancando capital, fazendo grana com o mercado e depois disso ir lá e comprar
e perder
tudo e não sacar. Ou então quando sacar, eita porra, só a polícia passando, não sei nada, hein? Perdi o que eu tava falando aqui, eu nem lembro mais.
Não, que não resolve, que o cara tem que sacar. Senão ele vai ficar igual alucinado, operando o mês todo e não materializar o lucro que ele teve.
Pronto. Aí vira jogo, porque você vai só olhar pros númerozinhos que tá lá na tela. Número não paga conta, tá? Então, realiza o lucro.
A galera me procura muito, porque nos meses que eu operava pesado, eu postava no Instagram, dando entrada de 1.000 conto, e a galera pensa que até hoje eu opero pesado. Galera, não opero pesado mais, porque eu peguei uma visão para seguir um gerenciamento, pensando daqui a 2 anos eu entrar com uma banca de 3 dígitos. Então, por isso, hoje eu opero pequeno. E vou seguir esse gerenciamento até o final do ano. E aí vou fazer um balancete e subir minha banca para 3 dígitos para voltar a operar pesado. Não alavancado, como eu era antes, entendeu? E o que, que eu faço hoje? O que a galera pensa que eu opero pesado? Não, galera. O que, que eu pago hoje de day trade? Eu pago minhas contas de luz, de casa e de loja, que são climatizados os dois, então é uma lapada de luz.
Exato.
Pedi uma cadeira gamer pra mim, que foi o mercado que me deu. E o que mais? Eu pago o aluguel da loja, da sala aqui que é a loja. Então eu não opero pra ganhar 10 mil no mês. Então, como a galera pensa, né? Eu opero leve hoje. Já alavanquei, hoje eu não alavanco mais. Hoje, como eu disse no podcast anterior, sigo meu gerenciamento. E no final do mês eu pago minhas contas com o dinheiro do mercado. Não todas, porém, o que eu tracei no longo prazo, tá tudo pago.
Caralho. E o último tópico aqui, já que tá um tempo que a gente tá aqui, que é o tópico dos lucros, né, cara? Que a gente meio que já entrou nesse assunto, que é, cara, o que que eu faço? Beleza, eu consegui ali um ano, consegui alavancar capital, fiz um dinheiro legal. E agora? O que que eu faço? Isso agora talvez seja a parte mais importante que eu tenho para dizer para você, que é tenha mais de uma fonte de renda. Ponto. Repara, o Dori, ele pega o dinheiro que vem do mercado e ele paga as despesas do negócio dele. Do mesmo jeito, se um dia ele acabasse perdendo um capital muito grande, ele tem como tirar do negócio dele para poder repor. Então, isso. Não tem sentido nenhum. Eu vejo a maioria da galera, eu quero viver de day trade. Cara, é uma das tarefas mais difíceis que tem, saca? Eu vivi exclusivamente no mercado por 2 anos ou 2 anos e meio. E, sinceramente, é gostosinho você poder bater no peito e falar, eu sou trader. Sei lá, no Instagram, começar a xingar nego. Fulano é vendedor de curso. Fulano não vive de day trade. É muito da hora falar isso, mas quando você tá ali, todo dia, tomando pedrada no mercado... Cara, é mais difícil do que parece. É mais difícil do que mostram por aí.
Conta os bastidores. 80% dos trades têm ansiedade, tendência à depressão, são só Isso aí ninguém conta, porra. Mas é muito difícil tu tá ali... É dia 20 do mês, tu tem mais 10 dias só e tu tá negativo. E tu tem 10 dias para bater tua meta e pagar tuas contas. E tu só tem aquela fonte de renda. É como se tu tivesse no teu trabalho e teu salário tivesse atrasado e teu patrão chegasse para ti. Esse mês eu não vou te pagar nada. E aí?
E aí?
Por isso que é importante ter duas fontes de renda, no mínimo.
No mínimo.
É.
E aí?
Uma supra a outra.
É, por isso que eu falei, deixei isso aqui para falar no final sobre a questão dos lucros. Porque é que tá, quando você começar a tirar um dinheiro do mercado, que você tiver um dinheiro legal do mercado, não vai comprar um carrão. É burrice. É muita burrice, não tem sentido nenhum nisso. O que, que você vai fazer? Você vai pegar desse lucro e vai aplicar em alguma outra coisa para te fazer fonte, para trazer renda. No caso,
e essa outra fonte de renda vai te dar o carro.
Vai te dar o carro.
Sem precisar tirar do bolso, justamente.
Do mesmo jeito que a gente tava falando, ah, quando você fazer, sei lá, uns 5 mil, tira 1.000, faz alguma coisa. É a mesma coisa. Quando você tiver um capital alto, legal o suficiente, que o seu lucro seja alto, pô, você vai poder tirar, cara. Você vai poder tirar. E nessa questão do lucro, dos lucros aqui, é justamente isso. Que é, porra, beleza, fiz um lucro legal, o que é que eu vou fazer agora? Você vai pegar esse dinheiro e transformar ele, aplicar ele em ativos diferentes. Ah, Bruno, você tá falando pra comprar ações? Não sei. Não faço
ativa
a mesma ideia.
Ativa tudo aquilo que bota dinheiro no teu bolso. Pronto. Leva.
Quer, quer aplicar em ação? Aplica na porra da ação. Foda-se, eu não ligo. Eu só quero que você pegue esse dinheiro que vem no mercado, que é um dinheiro de renda variável, difícil de se conseguir, e aplique ele em coisas que vão te trazer retorno. Ah, isso bicho, é. se tu pegar aqui R$2.000, comprar uma máquina de estampar, e no seu tempo livre, você estampar caneca e vender e fazer dinheiro... Pronto.
É ativo.
É ativo. Você tá tendo outra Pronto. Fonte de renda com o dinheiro que veio do mercado. Você não tirou do seu bolso para poder fazer isso. Porra,
se você é um cara... desculpa.
Consegui fazer lucro aqui com o negócio das canecas. Tá conseguindo vir, porra, R$2.000 por mês com isso aqui. O que, que você faz? Pega 1.000, põe na mão de alguém todo mês e bota esse cara para fazer para você. Pronto, você tem alguém trabalhando. Você tem uma empresa funcionando sozinha. O que, que você vai pegar agora? Porra, meu lucro do mercado dessa vez, vou aplicar outra coisa. Cara, hoje, em média, eu devo ter... Fica rodando entre 4 a 5 fontes de renda diferentes. E eu tenho um capital grande. Grande, muito grande. Então eu não preciso ficar operando que nem louco todo dia, porque o meu custo é mínimo. Que é uma coisa que depois eu ia falar também, mas não vou falar nesse episódio mais não. Que é a questão do seu custo de vida em relação ao quanto você ganha. Você tem que entender isso. Porque senão não adianta porra nenhuma o que você está fazendo. Educação financeira agora é mais do que nunca... Uma coisa extremamente importante. Se você não sabe trabalhar com seu lucro e reaplicar para ele te trazer mais dinheiro, você vai ficar operando que nem louco dia e noite para fazer dinheiro e depois zerar. Você vai ficar Isso. dependente do day trade. E o que é que vai acontecer? Ou você desiste, ou você entra em depressão, ou você sai do mercado e fala que o mercado é furado.
Justamente. Assim, se você não entendeu o que a gente falou, para fechar com chave de ouro, a gente vai recomendar um livro para ti, para vocês. Assim, lembrando que aqui nada foi combinado, a gente acordou, o Bruno me deu tema, a gente gravou, ligou a câmera e foi. É, cara, recomendo para todo mundo que quer entender essa questão de ativo e passivo do jeito mais fácil, é ler o livro Pai Rico e Pai Pobre. Cara, se tu tem preguiça de ler, eu não vou nem dizer que o cara que é preguiçoso não vai ter dinheiro, mas enfim, se tu tem preguiça de ler, baixa o audiobook, hoje tem várias formas do cara buscar conhecimento, tem podcast... Cara, mas busque o Pai Rico e o Pai Pobre e absorva aquele livro de cabeceira. Leia esse livro uma vez por mês ou escute até você absorver 100% todas as informações que tem nele. Porque é o melhor livro de melhor didática de explicar o que é um ativo e o que é um passivo. Pronto. Mano, não adianta nada. É o que diferencia o rico do pobre. Lembrando que quando a gente fala que rico e pobre, não é o rico e pobre de dinheiro, é o rico e pobre de mente, né? Porque eu sempre fui um rico quebrado. Eu fui rico de mente, mas nunca tive dinheiro. Entendeu? Então a gente fala de rico e pobre como mente, mentalidade. Então assim, o rico, ele primeiro busca ativos para depois buscar luxo e capricho. Se é que busca. O pobre, mental, claro, ele primeiro busca luxo e capricho para depois querer buscar ativos. Entendeu? Então, cara, lê o livro. É bom. Bom, aí você vai entender e vai aprender a gerenciar a sua vida como day trader, como empresário, como estudante, como marido, como esposo. É um livro pra vida, pô. É um livro pra vida. Eu recomendo pra caralho.
Pra vida. Tanto ele quanto Segredos da Mente Milionária.
É.
E, bicho, tipo assim, não adianta você querer viver de day trade se você não entende esse tipo de fundamento. Se você não entende fundamento financeiro. E, principalmente, como é que você vai lidar com o seu dinheiro, cara. Porque, querendo ou não, o dinheiro é uma coisa que mexe com a cabeça de todo mundo. E pra você lidar... É engraçado, porque até falando sobre o livro, vem muito isso. Aquele lance de, tipo assim, porra, o cara já quer gastar pra caralho, mas ele não sabe como ganhar. É a mesma coisa, o iniciante.
O cara quer botar R$1.000 de banca, aí vamos supor que em 6 meses ele chegou em 5.000, aí quando chega 5.000, ele compra um iPhone e bota R$1.000 de banca de novo. Puta que
pariu. É a coisa, é o iniciante que quer pegar e já sair do zero à alavancagem todo santo dia, sem passar pelo zero à aprendizagem e acumulação de capital. É o mesmo esquema.
E experiência, né, mano? Eu só indico a alavancagem pra quem tem muita experiência e muito tempo de tela, velho. Porque é uma coisa muito perigosa, bicho. É foda. Aí o cara é iludido, cara. Pra mim, eu tinha que tirar metade dessas porra do YouTube aí que a gente assiste. É só pra iludir a classe, pô. Aí o cara vive de mercado. Aí o cara vai pro YouTube, é nego vendendo ideia que não existe. Aí o cara bota no jornal, eita, tá passando day trade no jornal. Aí fala que é day trade no jornal, no Fantástico, pronto. Aí o cara vai lá, um estelionatário filha da puta, que pega dinheiro, diz que vai investir, que nunca mexeu com o mercado e foge com o dinheiro de todo mundo. Aí bota lá, investimento é crime. Puta que pariu, o que que tem a ver com o mercado, velho? Aí eu fico bolado demais com essas porra.
É foda. Dá uma raivinha mesmo. Mas enfim, né? Já falamos demais aqui. Isso aqui foi praticamente uma mentoria e quem aproveitou. Dori falou aí, você que tem preguiça de ler, meu pau, a gente já tá fazendo demais aqui. Quem quer correr atrás? Na vida ninguém vai passar a mão na sua cabeça não e não vai ser eu também não. Tô dando aqui o...
Valeu.
Eu já tô dando a vibe pescar e o peixe. Agora toma vergonha na cara e vai jogar e vai pescar, porra. Então, mano, porra, gosto demais de gravar isso aqui. A gente enrola, mas na hora que começa a gravar é muito da hora. Espero que você esteja gostando, já são 2 episódios, tá? Se você não assistiu o anterior, que estiver no YouTube, vai estar aqui embaixo ou em algum lugar aqui na tela. E se você estiver no Spotify, cara, compartilha isso aqui. Vai, ajuda a gente aí pra poder alavancar isso. E porque qual é o problema? Todo iniciante de opções chega no mercado cru e não consegue achar informações de qualidade. A única coisa que ele encontra é estratégia milagrosa no YouTube. Então, espero que... A ideia desse projeto é realmente que mais pessoas cheguem no mercado da forma correta e com a visão certa.
Então, porque a gente fala da mentalidade, né? A gente não fala aqui de dinheiro, a gente não vende ilusão. Como eu falei, a gente faz o que a gente usa, e até porque nem vende, tá de graça, bicho, tá de graça.
Graça, mano.
Então, bicho, ouve, absorve. Tá assistindo esse segundo? Já assistiu o primeiro? Assiste o primeiro de novo, escuta, absorve. Eu não sei se o Bruno vai deixar por tempo indeterminado aí, eu não sei como ele vai fazer. Mas, cara, aqui são anos de experiência e conteúdo. E não sei nem quantificar isso em dinheiro, porque o Bruno estudou muito. Eu fiz faculdade, porque não sabe, eu sou formado em administração, entendo de gestão financeira. O que eu já passei pelo meu negócio aqui. O que eu faço para você não quebrar seu negócio é o que o Bruno faz para você não quebrar sua banca. Então, tudo que a gente fala, a gente já passou. Então, se tu é teimoso, faz que vai dar errado e tu vai dizer, porra, bem que os caras me falaram no podcast. Porra, velho, tá aí, é de graça.
E como consideração final, vai uma dica. Trate seu capital como uma empresa. Para de ficar nessa de, eu vou fazer um dinheirinho, vou fazer um dinheiro rápido, não sei o quê. Quem ganha dinheiro no mercado é quem foca a longo prazo, é quem tem gestão e quem realmente tem habilidade e gestão emocional. Se você fica aí, vou fazer R$50 por dia. Cara, não pensa pequeno, não seja medíocre, não seja como a média. Corre atrás do seu, foque em crescer capital, foque em realmente se levar isso como profissão. Porque mesmo se você não viver exclusivamente disso aqui, que é uma coisa que eu não recomendo pra ninguém, você vai ser um profissional do caralho. Pra poder bater no peito e falar, tirei isso aqui do mercado. Beleza? Então, Dori, considerações finais?
Começa a tirar do mercado um dinheirinho ali, já que você não entende de gerenciamento de risco, nada a longo prazo, pronto. Já tem seu carro aí, começa a pensar no dinheiro semanal da tua gasolina. Começa pensando assim, pronto. essa semana eu vou tirar do mercado o dinheiro para encher o tanque do meu carro. Aí, semana que vem você tira de novo. Semana que vem você tira de novo. Pronto, começa assim que você já vai estar no caminho certo. Vai ter uma meta sem saber que tem a meta e vai seguir o caminho certo. É isso aí. É aquela coisa. A roda tá inventada aí, bota para girar quem quer, mano. Tá aí. A roda, a faca e o queijo. E... Fala, véi!
Eu tô até vendo os negros fazendo meme depois. A roda, a faca e o queijo. Bando de cuzão. O que foi de meme lá? Fala, véi, porra. Esse cara é foda. Então, mano, define aí se você é um cara que quer levar isso como profissão, se é um cara que quer levar como renda extra. E pega esses tópicos que a gente passou aqui, anota, bota aí pra sua vida, faz a coisa acontecer, porque ninguém vai fazer isso por você. Para de ficar babando ovo de trader aí que fica alavancando e mostrando na internet, porque eles não vão pegar sua conta e operar por você, beleza?
Então, tá dando ibope pra ele, cuzão.
Toma vergonha na cara, tamo junto, compartilha essa parada aqui, porque, porra, é nóis. Valeu, Dói.
Tchau!